Apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã aqui pela sua emissora. E você continua interagindo aqui com a gente através do nosso canal no YouTube. Onde quer que você esteja, você pode interagir com a gente. Aí tem muita gente aqui participando. O Francisco Lopes volta a participar e pergunta o que é que está acontecendo lá com o IPEM. Segundo ele, teria começado os enfeites, mas não teria sido concluído agora para o Natal. Então, com a resposta, o pessoal aí do Governo do Estado para informar aqui para os nossos teleouvintes. Eu também passei por lá e vi bastante enfeitado, muito bonito lá, portanto, lá a região do IPEM, lá no bairro do Calhau, na capital maranhense. Mas vamos direto agora a Brasília com o nosso repórter Nildo Costa, já está com a gente. Nildo, muito bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Central Manhã. Afinal, o que aconteceu com o presidente Lula, ô Nildo?
Bom dia, Jalba Pereira, bom dia a você que acompanha o Central Manhã. Mas o presidente Lula, teve que realizar uma cirurgia ontem, lá no Sírio-Libanês, em São Paulo, né, depois de sentir dor de cabeça. Ele, de acordo aqui com o boletim médico que foi divulgado nessa madrugada, o presidente deu entrada nesta segunda-feira na unidade aqui do Sírio-Libanês, aqui em Brasília, né, depois de sentir aí um incômodo, uma dor de cabeça, e lá ele foi submetido a uma ressonância. E aí esse exame, ele identificou que tinha ali hemorragia, né? Então essa hemorragia intracraniana, devido àquela queda que ele sofreu, aquele acidente doméstico, né, que ele sofreu no dia 19 de outubro. Então o presidente foi imediatamente transferido para a unidade de São Paulo, onde foi submetido a uma craniotomia para a drenagem de hematoma, né? Ainda de acordo com o boletim, essa cirurgia transcorreu bem e Lula está sob monitoração em leito de UTI, portanto o presidente está em UTI lá no Sírio-Libanês. Logo mais, daqui a pouco, às 9 horas, está prevista uma entrevista coletiva, né, da unidade médica, os médicos que acompanham o presidente Lula, para dar mais detalhes, mais explicações de acordo com isso. O presidente Lula, né, a gente que acompanha bem de perto as agendas do presidente no Palácio do Planalto, a gente sempre observava, a gente sempre comentava aqui entre colegas da imprensa, gente, vocês percebem que tem mancha vermelha nos olhos do presidente? Aí está tudo bem. Mas aí ontem aconteceu isso, e não é a primeira vez, né? O presidente já foi várias vezes, demorou até um pouco para a agenda dele, para que ele pudesse ser liberado para viagens internacionais, e depois foi liberado, tudo bem, mas ontem sentiu essa dor de cabeça, foi aqui ao Sírio-Libanês em Brasília, ali só para fazer um exame, para ver o que estava acontecendo, e aí essa ressonância aí detectou hemorragia na cabeça do presidente Lula, então ele teve que ser transferido imediatamente para a unidade do Sírio-Libanês, lá em São Paulo, onde ele se submeteu à cirurgia, né? E aí está lá em observação, lá internado em uma UTI, na unidade lá do Sírio, o grande Jauber.
Ô Nildo, certamente essa informação a respeito da internação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, certamente vai repercutir bastante, né, nas sessões de hoje, ou não tem sessão hoje nem no Senado nem na Câmara?
Não tem sessão, até porque é uma semana em que o Congresso Nacional está aqui voltado para discutir o pacote de corte de gastos, né, aquele ajuste fiscal que veio para cá na semana passada. No Senado Federal está sendo discutido, o senador Eduardo Braga, do MDB, já também apresentou ontem o seu parecer na reforma tributária, aquele projeto que regulamenta a reforma tributária, né, inclusive é uma informação aí que ele incluiu as armas, né, para tributação, aquilo que tinha sido retirado aqui pelos deputados incluiu. Então isso quer dizer que esse projeto vai voltar aqui para ser discutido na Câmara, e ele também agora incluiu a isenção do aluguel, né, esses negócios imobiliários, ele incluiu a isenção nessas propostas. Então ontem foi apresentado, portanto tem muita movimentação, nós temos que ter claro, evidentemente, que muda um pouco, porque as atenções ficarão voltadas para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, né? De acordo daqui a pouco com essas informações que a equipe médica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve trazer para a imprensa, né? A entrevista coletiva será lá em São Paulo, então todo mundo vai estar ligado nessa entrevista coletiva para saber o que realmente está acontecendo, e aí pode sim alterar, é claro, a agenda, porque as atenções ficam voltadas para sírio-libanês, estamos tratando aqui do presidente da República do Brasil, né?
Isso começou com uma dor de cabeça, não foi, Nildo? Aí ele foi para o sírio-libanês, ele foi internado na capital federal e, na sequência, foi transferido lá para o sírio-libanês em São Paulo. Essa foi a informação, né?
Exatamente, é isso mesmo, foi isso mesmo. Ele sentiu um incômodo na cabeça, né? Então ele foi ali, que é a unidade do sírio-libanês aqui em Brasília. E lá ele fez uma ressonância, e essa ressonância detectou, então, a hemorragia intracraniana no presidente da República. Então, de acordo com essa hemorragia, né, que você sabe, hemorragia não é coisa séria, né? Não é brincadeira. Então ele foi logo transferido imediatamente para a unidade de São Paulo, onde tem mais preparação, né, mais tecnologia, onde pudesse fazer, então, essa cirurgia para drenagem de hematomas. E lá está internado na UTI.
Ok, muito obrigado, Nildo Costa. Bom dia para você. Amanhã você volta. A gente espera você amanhã também aqui nesse mesmo horário para trazer as últimas informações, principalmente a respeito dessa coletiva de imprensa que vai acontecer em razão aí do estado de saúde do presidente Lula. Contamos com você.
E qualquer novidade a gente grava aqui para colocar aí no nosso portal da Central de Notícias, aqui no canal da Central de Notícias no YouTube. A gente traz aqui as informações.
Ok, muito obrigado ao repórter Nildo Costa, falando diretamente lá de Brasília, atualizando as últimas informações a respeito da saúde do presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, que, como falamos, ele acabou sentindo fortes dores de cabeça na noite de ontem, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, lá de Brasília, e de onde foi detectado esse hematoma no crânio. Em seguida, foi transferido lá para a unidade de São Paulo, onde foi submetido a esse procedimento. Segundo o boletim, ele está com o estado de saúde estável e vamos aguardar o dia de hoje para saber o que vai acontecer. Afinal de contas, a informação que temos também é que foi uma cirurgia bastante trabalhosa. O Roberto Cali, que é o médico do presidente, teria saído bastante cansado lá desse procedimento. Então, vamos aguardar o dia de hoje para saber o que realmente vai acontecer com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas vamos permanecer em Brasília agora com o repórter Adilson Souza. É que a Semana de Economia Solidária reúne coordenadores estaduais lá na capital federal. Adilson.
54 agentes territoriais de todo o Brasil estão participando de uma formação pedagógica na sede da Contag, em Brasília. A programação faz parte da formação Paul Singer e, segundo a coordenação, tem o objetivo de fortalecer as ações realizadas pelos agentes territoriais em todo o Brasil. Dois coordenadores do Maranhão estão participando da formação. Cidevaldo Miranda fala da expectativa de participar desta formação.
Que as comunidades começam a perceber a importância de constituir processos coletivos sólidos, né, que garantam, sobretudo, a perspectiva do bem viver, que é o grande objetivo da economia solidária.
Uma das coordenadoras do evento, Raimundo Oliveira, explica que a formação passa pela metodologia de Paulo Freire.
São várias iniciativas, né, que estão sendo construídas pelo governo federal nesse campo da ação territorial, pensando como que as políticas do governo federal chegam no território, e esse time de agentes, na verdade, se soma a entender quais são as políticas do governo federal, como acessar.
O presidente da Fundacentro, José Clóvis, parceiro desta formação, comenta sobre os investimentos beneficiando a população através de programas sociais.
É importante para o cidadão que está formado, que a gente está formando aqui, quando a gente levar isso para o Estado, vamos sair daqui, a gente levar isso para o Estado, levar essa política também, porque o agente lá no município, naquela coisa toda, quando ele visualizar, cooperativa de catadores, por exemplo, o agente que tem a expectativa e tem a formação, ele vai chegar lá e vai ver, por exemplo, o catador está sem luva, entendeu? Isso é SST, isso é saúde, é segurança, o trabalhador, mesmo na economia informal, mesmo na economia solidária, precisa estar. O trabalho tem que ser decente.
Segundo o secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, que participou da abertura oficial do evento, disse que a qualificação é uma grande oportunidade para o governo federal conhecer como está sendo executado os programas sociais em todo o país.
A ideia deles lá é eles andarem pelas cidades e buscarem iniciativas que possam se transformar em empreendimento de economia solidária. Chega num bairro, sugerir para as pessoas fazer uma horta comunitária, fazer uma cozinha comunitária, reunir um grupo de artesãos, tentar convencer os artesãos de que se eles trabalharem juntos, eles vão ganhar mais do que separado, estimular, no caso da agricultura familiar, cada vez mais a formação de cooperativas, operários que queiram se juntar para tentar montar uma pequena empresa, a gente vai tentar apoiar, buscar recursos para eles, é assim que funciona.
E a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, é parceira fundamental para a divulgação dos trabalhos que irão acontecer em todo o estado para incentivar cada vez mais os programas sociais do governo federal.
A semana de formação encerra no dia 15 de dezembro, data que é comemorada o Dia Nacional da Economia Popular Solidária. O evento conta ainda com apoio da Fundacentro, Contag e Abraço Brasil.
Ok, muito obrigado ao repórter Adilson Souza, também trazendo essas informações importantes lá da capital federal. Vamos ter que ir a um rápido intervalo e na volta ter mais Central Manhã, aqui pela sua emissora. É um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
E o que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.